A Faca de Três Gumes, com António Colão.
Como se pode depreender daquilo que quer o engenheiro Pedro Miguel Alves, quer o engenheiro Bruno Soares Gonçalves, nos têm dito, há uma série de coisas que significam apenas o no futuro. E num qualquer dia, num qualquer país, numa qualquer cidade, numa qualquer casa, não haver energia, porque de facto houve coisas que não foram feitas.
António, há uma coisa que é fundamental, falando especificamente de Portugal. Nós, neste momento, não temos mesmo alternativa. Nós, nos próximos 10 anos, se quisermos crescer em termos de centrais de produção de energia limpas, só podemos apostar em energias renováveis. Isto porquê? Porque, por exemplo, se nós quiséssemos construir neste momento uma central nuclear em Portugal, mesmo que houvesse aceitação, mesmo que nós verificássemos que fazia sentido, nós não podemos construí-la. É preciso uma série de questões burocráticas que temos que ultrapassar para podermos construir a central. E temos um exemplo muito, muito bom, que é o exemplo francês, que conseguiu desmistificar todo o bicho-papão nuclear na altura da década de 70, década de 80, que foi através da educação. O que é que os franceses fizeram e que acho que devia ser um exemplo para todos os países que querem implementar centrais nucleares no seu país? Pegaram em crianças e começaram a fazer visitas de estudo às centrais nucleares. Pura e simplesmente para provar que as centrais nucleares são dos locais mais seguros que existem no mundo. Ainda agora nós podemos ver com a questão de Zaporizhia que mesmo com todos aqueles bombardeamentos, que mesmo com todas aquelas situações de stress devido a terem rebentado com a barragem, a central continua ali impecável, sem problema nenhum. Não é bem assim, mas digamos que num estado que não é uma preocupação para a coisa. O que já não se pode dizer, por exemplo, quando houve o rebentamento da barragem. E nós vamos parar de fazer barragens por causa daquilo que aconteceu? Não. O que nós temos que pensar é que não existe equipamento humano que seja construído que não possa representar um perigo. O que nós temos que fazer é sempre um assessment dos riscos existentes em cada uma das tecnologias que estamos a utilizar e implementar as medidas necessárias para mitigar esse risco, porque eliminar o risco é impossível. Ok? Se nós fizermos isso, estamos mais próximos de tomarmos melhores decisões e de conseguirmos transmitir a informação adequada para a nossa sociedade.
Aliás, aproveitando esta deixa do Pedro, este contrato social com as populações é essencial. E, aliás, nós temos tido, na última semana, tivemos dois bons exemplos da necessidade de fazer este contrato social. Um deles foi o anúncio repentino e provavelmente sem avisar as populações da exploração do lítio. E, efetivamente, não houve este contrato social com a população para aceitar a exploração do lítio. Mas tivemos também o exemplo na Nazaré, onde havia a intenção de fazer um grande parque eólico e, sobretudo, solar para a produção de hidrogênio verde para a indústria cimenteira e para a indústria vidreira e que a população como um todo juntou-se para votar contra a instalação desse parque eólico no Pinhal de Leiria. Provavelmente não seria a melhor opção, mas também me parece que não houve esta abordagem à população no sentido de ver e de escutar as suas preocupações, de estabelecer este contrato social com a população para que haja uma maior aceitação e compreensão do impacto. E eu acho que é isto para o nuclear, mas também para muitos outros aspectos da nossa sociedade, é importante investir neste contrato social. E o contrato social passa muito pela educação da população, por mostrar os prós e os contras, por combater a desinformação. Porque é um facto que há muita desinformação. Na energia, então, quem está atento e quem está por dentro e vê os jornais facilmente detecta pequenos detalhes de desinformação que podem ou não ser ingênuos. Eu penso que em alguns casos não serão totalmente ingênuos e que, de alguma forma, condicionam a capacidade que a população tem de tomar decisões. E depois, às vezes, tem este reverso que é as populações revoltam-se. Muitas vezes sem factos, ou outras vezes com factos, mas porque não foram envolvidos em toda a tomada de decisão.
Eu creio que algumas vezes Há, nomeadamente, questões que têm a ver com o próprio meio ambiente, a envolvência e até concretamente aqui e acolá o abate de largos milhares de árvores que estão ali, que têm de sair dali para que algo, uma central qualquer, seja instalado, não é?
Sim, claro, mas aí é um dos outros aspectos que não é debatido. Toda a gente diz que os painéis solares podem se instalar. Os painéis solares ocupam 140 vezes mais espaço para produzir a mesma quantidade de energia, 140 vezes mais espaço que uma central nuclear. A central nuclear terá outros riscos que terão que ser assegurados. Mas, efetivamente, é preciso ver todo o impacto e abater árvores, efetivamente, a população é contra. Porque estamos, por um lado, a falar de descarbonizar, por outro lado, estamos a promover o abate de zonas verdes, que depois ficam com relva, mas não ficam lá com a mesma quantidade de árvores que tinham anteriormente. É por isso que é importante não só pensar num assunto e conseguir este contrato com as populações, tentar perceber quais são as melhores opções.
Isso aí vai muito de acordo com o contrato social que o Bruno estava a dizer. Apesar de ser verdade tudo aquilo que falamos até agora, que vai haver sempre populações que vão estar contra isso, a verdade é que cada projeto tem algo que se chama uma DIA, em que normalmente tem lá um conjunto de medidas que são feitas pelos promotores para mitigar os impactos ambientais negativos que a construção de um parque eólico ou de uma central fotovoltaica poderão ter naquela região. Portanto, nós não podemos dizer que é tudo negativo. Existem medidas compensatórias que são pagas pelos promotores de forma a compensarem as populações por aqueles impactos diretos que vão existir. Existe sempre um trade-off. Nós não podemos pensar que existe desenvolvimento sem haver impactos. Nós não conseguimos construir uma autoestrada sem fazer desapropriações, não conseguimos construir um aeroporto sem incomodar as pessoas que vivem lá próximo, não conseguimos construir uma linha de alta velocidade sem eliminar uma série de indústrias locais. Vocês sabem o que eu quero dizer, portanto, não é possível fazer isso. O que tem que existir é o compromisso entre promotores, o Estado e a sociedade, de forma a encontrar as melhores medidas que vão de encontro aos anseios, tanto do Estado como dos particulares. Essa é que é a parte mais importante. E por isso é que é fundamental haver o contrato social, haver muita conversa entre os promotores e a sociedade civil, porque só dessa maneira é que vamos conseguir fazer os projetos. Senão é como o Bruno estava a dizer, começam a surgir estes focos de insatisfação e, ao contrário daquilo que seria expectável, que é acrescentarmos megawatts de energia para nos tornarmos mais resilientes, isso não vai acontecer, o que também, para nós, cidadãos portugueses, também não é bom.
É preciso ver que este contrato social é difícil, não é uma negociação fácil, porque a primeira tendência da maior parte das populações é no meu quintal não, o que os ingleses chamam not in my backyard, o NIMBY, o efeito NIMBY, que de facto nós alegremente estamos muito contentes, por exemplo, neste momento com os carros elétricos, mas desconhecemos totalmente o impacto que isso tem na exploração, por exemplo, nas terras raras na China, ou o impacto que tem nas minas do cobalto no Congo, e o impacto ambiental e nas populações localmente, mas porque está longe da vista, também está longe do coração, e aí aguentamos melhor. O contrato social tem que combater também este efeito de não no meu quintal, é no meu quintal explicar porque é que tem que ser no quintal ou qual é o benefício que podemos ter de ter algo que não é tão agradável no quintal, mas que há um ganho para a população e para a sociedade em geral. Isto só se pode fazer com muita informação, com muita discussão e com muita discussão que combata a desinformação que existe.
E sobretudo que haja honestidade de todas as partes envolvidas, o que por vezes é muito difícil porque a componente política, a chamada oposição, faça um governo qualquer que esteja em exercício, que determine soluções ou opções, existe sempre. Portanto, é muito difícil porque qualquer que seja o governo, A ou B, que esteja em exercício e defenda ou não uma determinada postura, uma determinada política, irá ter sempre a oposição de uns ou de outros, porque ninguém está satisfeito ao fim e ao cabo o tempo inteiro.
Sim, mas há aspectos que eu pessoalmente acho que há aspectos que são essenciais para o crescimento do país, para, o qual os grandes, para os quais os grandes partidos deviam conseguir estabelecer um pacto e uma visão estratégica conjunta. Uma visão estratégica conjunta não é a visão de distribuir lugares ou como temos visto nos últimos dias, e tu ganhas aqui, eu ganho aqui. É uma visão estratégica para o país. E a energia é uma delas, claramente. Toda esta aposta que pode ajudar à industrialização do nosso país, de trazer, se nós conseguirmos fizermos uma boa aposta na produção de eletricidade, podemos trazer indústrias eletrointensivas para Portugal. E isto não pode ser uma decisão para 4 anos. Isto tem que ser uma decisão com visão de médio e longo prazo. E uma visão de médio e longo prazo tem que ser construída com os principais partidos e têm que ter todos uma visão similar. Porque, caso contrário, o nosso país anda para trás e para a frente, mas sem nunca avançar. É um aspecto que eu acho que era essencial. A eletricidade é só um dos exemplos. Podíamos falar também do caso do aeroporto, da linha de alta velocidade, que aí já se poderia discutir se há necessidade ou não há, mas efetivamente é preciso ter uma visão de longo prazo. E isso é para além de o partido A ou o partido B. Devia ser uma necessidade do Estado.
Eu creio que muitas vezes há como que uma subalternização do cidadão comum, como não é importante o que o Zé ou o António ou a Maria ou a Manuela possam pensar. Nós somos o poder, nós decidimos e queremos lá saber da oposição, porque pode-se dar o caso, nomeadamente, até temos maioria e maioria absoluta.
Pois, mas o Zé, a Maria e o Manel, alguns deles sabem fazer contas. O Zé, a Maria e o Manuel, alguns deles têm ideias e podem ajudar o país a refletir no assunto. Eu acho que também esta noção que os partidos, e só dentro dos partidos é que existem as mentes iluminadas capazes de tomar decisões para o país, mas que infelizmente alguns deles não sabem usar a calculadora, eu penso que devia ser alterada e devia haver mais, envolver mais as universidades, as unidades de investigação no nosso país, que sabem fazer coisas, mas são muito pouco chamadas a participar nestas tomadas de decisões. E eu acho que há muita gente capaz no país, há ainda muito mais gente capaz fora do país, porque não encontra as condições para estar no país, que podem ajudar de facto a tomar estas decisões, a fazer as contas, independentemente de qual é a conclusão no fim. Porque mesmo no caso do nuclear, eu acho que o nuclear poderia ser uma solução porque fiz algumas contas, mas pode ser que fazendo as contas e feitos os tais estudos dos total system costs, os custos totais, chegue à conclusão que não há uma necessidade. Mas efetivamente o importante era calcular e tomar decisões com base em argumentos racionais e uma visão de futuro. E acho que esse aspecto, neste momento, não está assegurado no nosso país.
Ou seja, nunca se deveria descartar o nuclear como uma hipótese não só viável, como necessária para o futuro, a médio prazo, pelo menos.
Nunca sem fazer contas e ponderar os benefícios. No fim, podia-se descartar por vários motivos, por económicos, de segurança, de não aceitação das populações, mas descartar porque sim, por ideologia, eu considero que é um disparate.
Eu, em termos de fontes de energia, sou agnóstico. Aceito todas, não há problema nenhum. A questão que nós temos sempre que colocar em cima da mesa é que não devemos descartar uma solução sem analisar. A hipótese de nós, por exemplo, podermos construir uma central nuclear, e eu, nesse aspecto, tenho exatamente a mesma opinião do Bruno. Não sei se alguma vez fará sentido construir uma central nuclear. Poderá fazer sentido pelas contas que temos feito. Eventualmente até fará bastante sentido. Mas a verdade é que nós temos que fazer aqueles passos necessários para podermos sequer pensar em construir uma central nuclear. Se nós não fizermos os passos necessários para se poder pensar construir uma central nuclear, toda a discussão que nós possamos ter relativamente a este tema é estéril, porque as únicas coisas que vamos poder conseguir instalar vão ser centrais a gás natural barra hidrogênio ou centrais renováveis.
A EDP Renováveis e não só, outras empresas concorrentes têm apostado de alguma maneira em sensibilizar os seus próprios clientes para a aquisição com vantagens e com uma repartição ao longo de meses ou anos até da instalação de painéis solares nas suas próprias casas. Esse projeto pode ser, de facto, uma alternativa viável para, de alguma maneira, aumentar a independência, por um lado, dos próprios consumidores, que irão ter, de facto, a curto ou a breve trecho, uma vantagem, porque acabam por pagar valores inferiores àqueles que teriam de pagar pelo seu consumo cotidiano, ou está a haver alguma resistência da parte dos próprios consumidores em termos de não haver abertura para essa visão de uma vantagem, de facto, porque consideram que se estão, por um lado, a ter a vantagem de instalar esses painéis com um pagamento faseado mensal, mas depois não vão depender exclusivamente desses painéis e vão vender uma parte da energia produzida à própria empresa, mas depois têm, fora das horas normais em que há sol, vão ter de pagar energia que vão comprar de volta, digamos assim. Qual é a sua opinião, Pedro? Como é que vê que está a ser, já desde há anos, a reação típica do consumidor português que pode, de facto, ter essa vantagem de instalar esses painéis?
Eu começava primeiro a falar de uma coisa muito importante. Eu não bato sempre nos nossos governantes. Quando eles fazem coisas bem, também devemos falar. E uma das coisas que este governo fez bem foram os últimos programas que eles lançaram para dinamizar a hipótese das pessoas melhorarem as condições energéticas das suas habitações, seja através de compra de bombas de calor, seja através de colocação de painéis fotovoltaicos, seja através de isolamentos, o que seja. Isso é o primeiro ponto que gostava de referir. Relativamente à sua pergunta, eu acho que faz todo sentido todos nós apostarmos em colocar painéis fotovoltaicos em casa. Infelizmente, ao contrário daquilo que os nossos governantes andam sempre a dizer, eu receio que o preço de venda de energia vá aumentando ao longo do tempo devido a uma simples razão. Nós estamos numa economia que está muito umbilicalmente ligada aos combustíveis fósseis. À medida que nós diminuirmos a quantidade de combustíveis fósseis que nós formos comprando, como é óbvio, o vendedor vai querer manter o seu lucro e aquilo que vai fazer é aumentar o preço. Como todo o nosso sistema económico está ligado a isso, aumentando o preço do petróleo, tudo o resto também vai aumentar. Isso significa que o preço médio de venda de energia terá tendencialmente um aumento. Isso significa que se nós tivermos hipótese de produzir a nossa própria energia, mesmo que seja apenas durante o dia, okay, será garantidamente uma aposta que ao longo dos anos nós iremos meter muito dinheiro ao bolso. No entanto, o que é que isso implica? Implica uma mudança nos nossos comportamentos. Aquilo que o Bruno estava a falar, por exemplo, do carregamento dos carros à noite, fará muito mais sentido nós, por exemplo, colocarmos máquinas de lavar roupa e louça e fazer o carregamento de carros elétricos durante o dia e deixar o mínimo de coisas possíveis ligadas durante a noite, que serão, eventualmente, será essa a expectativa, as alturas onde os preços da venda de energia serão mais elevados. Mas eu digo a todos os meus conhecidos, se vocês tiverem a possibilidade, porque existem muitas casas onde não existe possibilidade de colocar, por diversos fatores, seja a questão de ter muitas sombras, seja a questão dos telhados não aguentarem com as estruturas, seja a questão económica das famílias, mas todas as pessoas que tiverem a capacidade de colocar painéis fotovoltaicos, coloquem. É um bom investimento. E se se puder aproveitar os programas do governo que incentivam com quase 80%, pelo menos foi assim no último programa, a instalação de painéis fotovoltaicos, ainda melhor.
Eu diria, como em tudo, o que é preciso é fazer contas, porque, no fim, uma solução que pode servir a uns poderá não servir a todos. Agora, a aposta na eficiência, é essencial. E é preciso ver que, muitas vezes, quando se fala de energia, em toda esta questão agora da energia, muitas vezes associa-se a eficiência a decrescimento. Ou seja, mas não é a mesma coisa. Uma coisa é sermos mais eficientes, não quer dizer que tenhamos que abdicar de algumas coisas conquistadas. Estamos a falar de eficiência, de fazer as coisas melhores. E no que respeita aos painéis solares, eu diria o importante mesmo é fazer as contas.
Voltando ainda à questão da energia nuclear e concretamente ao caso alemão, dadas estas circunstâncias, quer por causa da guerra, quer por causa de todo o esquema económico, e neste momento é preciso relembrar que efetivamente desde a reunificação e estabilização das duas Alemanhas houve um crescimento económico enorme e, como consequência desse crescimento económico sem precedentes da própria Alemanha, a Alemanha hoje continua a ser o grande motor da indústria europeia. Sem a energia nuclear, sem uma energia barata que, como sabemos, vinha através do fornecimento a partir da Rússia, sem tudo isso, o sistema industrial em pleno da Alemanha está em risco. Será de acreditar que as centrais nucleares que, entretanto, foram encerradas poderão ser eventualmente reativadas com alguma facilidade, se houver de facto a vontade, tem de ser a vontade de um povo, no fim de contas, e de um governo e dos seus eleitores. É uma visão possível para o futuro?
Enquanto não forem dados passos no sentido de iniciar o desmantelamento destas centrais, elas estão sempre a ponto de serem ativadas, havendo o combustível. Aliás, mesmo antes de encerrarem estas três últimas centrais, no final do ano passado, o diretor da TUV veio dizer que mesmo algumas das centrais encerradas estavam a postos e em condições de segurança para reiniciarem a sua atividade. O problema é se avançarem rapidamente para um processo de desmantelamento, aí será uma decisão sem retorno fácil. De facto, logo a seguir ao encerramento das centrais, agora a meio de abril, o governo da Baviera disse que iria iniciar diligências no sentido de reabrir aquela central nuclear que se localizava na Baviera. Obviamente, não será fácil, foi uma decisão do governo central. Mas, sendo um governo federal, a Baviera irá tentar trazer de volta a sua central. E, de facto, neste momento, o que estamos a observar na Alemanha, pós-Covid, pós-guerra na Ucrânia e pós-aumento ou perda do gás da Rússia, o que estamos a observar neste momento é que a Alemanha está em recessão. Há notícias de várias empresas grandes a deixarem a Alemanha, o que também é bastante significativo, e sim é uma perda que começa a ser sem retorno e que tem um impacto porque o recapturar ou captar de volta demora tempo e que pode ter uma consequência para toda a Europa. E parte disto tem a ver com os custos da eletricidade na Alemanha que não torna competitivo. Há um aspecto aqui importante que muitas vezes tendemos a descurar. Grande parte, e eu acho que é um bom exemplo de como a Europa faz apostas em determinadas áreas e depois não as aproveita. Grande parte das patentes de painéis solares, por exemplo, são europeias. E houve um forte investimento da Comissão Europeia em investigação para painéis solares, há mais de 10 anos atrás. Se recuarmos alguns anos para trás, algumas das empresas de produção de painéis solares que estavam no topo, nas 10 mais, havia pelo menos 3 a 4 empresas alemãs. Atualmente, a maioria das empresas de produção de painéis solares que estão nas 10 mais são chinesas. São chinesas por causa do custo, por causa dos materiais, por causa do domínio, do mercado, por causa da capacidade que têm neste momento de produzir eletricidade barata. E eletricidade barata na China é renovável, é carvão, é gás, é nuclear, é tudo o que é possível. é difícil combater esta evolução na China e é difícil combater a competitividade que têm atualmente e ganhar novamente competitividade. Nesse contexto, o manter as centrais nucleares na Alemanha poderia ajudar. O novo nuclear demorará tempo, tanto na Alemanha como na Polónia, ou tanto demoraria na Alemanha como irá demorar na Polónia, como o novo nuclear francês também irá demorar algum tempo.
E o novo nuclear, em termos muito simples para os nossos ouvintes, é exatamente o quê?
Estamos a falar na aposta que os vários países estão a fazer. Temos uma variedade entre centrais de nova geração, mas de grande dimensão. Um exemplo típico é o que os Emirados Árabes Unidos investiram, que compraram centrais de 1.4 gigawatts, aproximadamente 4, à Coreia do Sul. São centrais de grandes dimensões, muito eficientes e que produzem em grande quantidade, mas também existe uma aposta em simultâneo em os pequenos reatores modulares. E estes pequenos reatores modulares permitem uma produção mais distribuída, por serem de menor potência, permitem uma instalação faseada, ou seja, o investimento inicial pode, em princípio, espera-se que seja mais baixo e também a recuperação do capital também se inicia mais rapidamente e que permitirá que seja distribuída, que seja redundante e que possa ser muito mais, crescer muito mais rapidamente devido a ser feita a produção em série. Eu costumo brincar o exemplo, os pequenos reatores modulares, espera-se que seja a IKEA dos reatores nucleares. Produção em série, chegar ao local, instalar, iniciar a produção. E aí há muitas boas perspectivas, ainda não existe nenhum a funcionar, mas nos próximos 2-3 anos espera-se que consigamos ver alguns a aparecer e a demonstrar se efetivamente funcionam, se são baratos. O novo nuclear francês será muito assente nos desenhos mais recentes de reatores, que um exemplo é o que acabou de ser construído e que demorou algum tempo na Finlândia, ou Kliot 3, que, por ser um primeiro, também foi caro, mas que, a partir do momento que entrou em funcionamento, rapidamente baixou os custos da eletricidade na Finlândia. Eu penso que há muita evolução a acontecer no nuclear neste momento e que vai haver uma revolução. Assim haja interesse, e há interesse na Europa de um bloco de países, em avançar com o nuclear, em usar o nuclear para produzir energia barata, para produzir hidrogênio, é o chamado hidrogênio rosa, mas que é mais verde que o verde, porque é de baixo carbono, e efetivamente que se possa vir a ver o ressurgimento do nuclear e recuperar aquelas competências que muitos países neste momento perderam, inclusive a França perdeu parte destes conhecimentos e tem agora que recuperar o terreno perdido.
A faca de três gumes, com António Colombo.
De novo, uma pergunta para ambos. Este projeto que tem sido tão falado e tão apoiado, até em termos de quase um projeto gêmeo entre Portugal e Espanha, o hidrogênio verde, o seu transporte, a resistência de Macron e, enfim, implicitamente dos interesses franceses, como é que encaram esta situação, de facto, com o destaque para a área de Sines, para, de novo, ser uma área importante em termos da energia, nomeadamente para ser exportada. Como é que isto tudo pode ou deve ser encarado de uma forma isenta e objetiva e tecnicamente correta?
Relativamente ao hidrogênio, o hidrogênio eu acho que vai ser bastante importante, principalmente para países como Portugal e Espanha, que têm recursos endógenos como nós temos. O que a mim às vezes me faz um bocado de confusão é nas quantidades que às vezes falamos da produção de hidrogênio verde, porque nós não vamos ter capacidade, pelo menos na próxima década, de conseguir produzir hidrogênio verde a um preço que seja minimamente competitivo para aquilo que nós necessitamos. E depois também naquilo que nós queremos utilizar o hidrogênio. O hidrogênio é fundamental principalmente para a produção de fertilizantes e para a produção de aço. São os dois grandes vetores onde existe uma grande mais-valia na utilização do hidrogênio. E, principalmente cá em Portugal, eu não vejo uma visão de nós utilizarmos o hidrogênio para a produção desses produtos para depois termos realmente uma mais-valia interna. Porque a verdade é que, se o nosso objetivo for apenas produzir hidrogênio para depois exportá-lo para outros países, e se nós sabemos que o custo de transporte do hidrogênio e as perdas associadas a esse transporte são muito mais elevadas, onde é que vai ficar o dinheiro? O dinheiro vai ficar todo nos outros países, não vai ficar nós. Para nós fazermos uma utilização correta do hidrogênio, temos, primeiro de tudo, pensar onde é que vamos utilizar o hidrogênio. Qual é a real quantidade de hidrogênio verde que vamos conseguir produzir? E depois, quais são as indústrias que nós vamos conseguir captar cá para Portugal para conseguirmos rentabilizar esse investimento que vamos fazer no hidrogênio? Se não pensarmos isto numa visão holística, nós vamos falhar redondamente e vamos ter projetos de H2 instalados, em que esse H2 depois não vai ser utilizado para nada, ou vai ser exportado para outros países que vão, digamos assim, eles sim, ganhar dinheiro com o esforço do nosso dinheiro.
Se nós olharmos, por exemplo, mesmo na COP27, a Agência Internacional de Energias Renováveis, a IRENA, publicou um relatório que dizia que, no entanto, apesar do grande potencial do hidrogênio, há que ter em conta que a sua produção, transporte e conversão requerem energia, bem como investimentos significativos. O uso indiscriminado de hidrogênio poderia, portanto, retardar a transição energética. Isso exige o estabelecimento de prioridades na formação de políticas. Ora, é aqui que reside, na minha opinião, o grande problema com toda esta aposta e todo este ruído em torno do hidrogênio. Nós estamos a posicionar-nos no fundo da cadeia de valor. E, aliás, havia uma notícia a semana passada que chamava a atenção que não só no hidrogênio como no lítio, estamos a posicionar-nos no fundo da cadeia do valor. Não há valor acrescentado se nós só formos produtores. Há valor acrescentado se nós beneficiarmos desses materiais para criar mais-valias, para criar valor, para criar produtos, esses sim com valor acrescentado e que ajudam a economia a progredir. O pôr o hidrogênio, como eu ouvi esta semana, que foi assinado um acordo, pôr hidrogênio num barco que vai para Roterdão e depois segue por rio para Luxemburgo, não vejo que tenha um valor. Vendemos alguma coisa, algum dinheiro, algum lucro, em princípio, se há de ter, mas não tem um valor acrescentado por aí além para a economia nacional. Mal compensa o trabalho. E se fizermos as contas, efetivamente nós vemos números a serem esgrimidos na comunicação social que dificilmente estão corretos. E é fácil fazer algumas contas para verificar que não vai haver uma produção assim tão grande de hidrogênio como a que está a ser anunciada. Faz sentido, como o Pedro disse, em aços verdes, faria provavelmente sentido nas cimenteiras e na indústria vidreira, como se estava a falar na Nazaré, fará sentido para produzir fertilizantes e para continuar a produzir fertilizantes, mas teremos que ser nós a atrair as indústrias para cá para beneficiar dessa capacidade de produção. E aí sim estamos a subir na cadeia de valor e a trazer uma grande mais-valia para o nosso país.
Ou seja, assim como está, aparentemente parece mais uma conveniente dobradinha peninsular em termos políticos para fazer boa figura e dar a entender que nós não nos vergamos propriamente aos interesses franceses.
Eu não sei se será esse o motivo, se será, por um lado, tentar justificar parte do investimento em renováveis, por outro lado, tentar assegurar a continuidade das redes de gás natural e a rentabilização das redes de gás natural existente, porque se fala em misturar com gás natural para queimar, mais do que a capacidade para exportar, e aí, sobretudo, nós somos muito pequenos comparados com a capacidade, por exemplo, de liquefação que atualmente Espanha já tem, pode aumentar. Por outro lado, o hidrogênio rosa, a capacidade que os franceses podem também trazer com as suas centrais nucleares, também poderá ser muito interessante e será um fator de competição. E eu acho que aqui é preciso muito, novamente, ver com muita atenção, fazer as contas e, sobretudo, faria todo o sentido trazer indústrias para Portugal que beneficiassem, que fossem capazes de usar localmente esse hidrogênio, que capitalizam naquilo que é o nosso clima, o vento, o sol, e que poderia ser usado, mas tem que ser bem usado.
A faca de três gumes, com António Colombo.
Estamos quase no fim da nossa conversa, aliás, dois podcasts repartindo o tempo total da nossa longa e muito abrangente conversa. Independentemente de tudo aquilo que possa colocar-se e que, sem dúvida, é colocado em relação à questão da mobilidade elétrica, a questão dos veículos elétricos serem, pela sua maneira de fabrico, os elementos, as terras raras que estão envolvidas nas baterias e não só, toda uma série de questões que se colocam, de facto, desde logo à partida e que indicam, por exemplo, que à partida, justamente, um veículo elétrico é menos amigo do ambiente do que os veículos ditos normais, mas que depois, obviamente, pelo tipo de energia que consome e de emissões que não tem, como é que o Pedro veria, digamos, toda esta situação em que uns dizem uma coisa, outros dizem outra, mas eu creio que aqui, essencialmente, de novo, e tal como o Bruno falava há pouco em termos das energias do futuro, que são, aliás, o tema da nossa conversa, temos que ser realistas, não é?
Eu, relativamente aos veículos elétricos, posso dizer que ambos têm razão dependendo do ponto onde se tem. Isto é muito simples de verificar. Um veículo elétrico é mais ou menos amigo do ambiente dependendo da energia que nós carregamos. O que é que isto quer dizer? Imaginemos que nós carregamos o nosso veículo elétrico num país como a Polónia, que tem quase 1000 gramas de CO2 por cada energia produzida. Ou carregamos na França, que tem 60. É óbvio que, se nós falarmos com o francês, a utilização do veículo elétrico é muito mais amiga do ambiente do que a utilização de um veículo, de um IC normal, por exemplo, ou mesmo um veículo a hidrogênio. Mas se falarmos, por exemplo, com um habitante da Polónia, provavelmente a utilização de um veículo IC é mais amiga do ambiente que a utilização de um veículo elétrico. Porque nós temos sempre que, quando fazemos a comparação entre dois equipamentos, temos que ver o ciclo de vida útil todo. Desde todos os materiais que são necessários à sua construção, até à altura em que ele tem que ser reciclado. E, normalmente, verifica-se que quem fizer menos quilómetros e tiver uma rede mais, digamos, penalizadora em termos de poluição atmosférica, faz mais sentido ter um veículo de combustão. Nas situações em que fazemos muitos quilómetros e a nossa rede for uma rede amiga do ambiente, portanto, com menos emissões para a atmosfera, fará garantidamente mais sentido ter um veículo, um EV. Isso é certo.
A mesma questão se coloca em relação aos veículos que também estão no futuro e já existem em circulação, estão a ser testados, que são os veículos a hidrogênio, a célula de hidrogênio.
Os veículos de hidrogênio, sinceramente, acho que serão veículos de nicho. Isto porquê? Porque quando fazemos uma comparação direta entre um veículo a hidrogênio e um veículo, um EV, os EVs, em todos os parâmetros que são importantes, tanto para o utilizador como para as indústrias, eles ganham aos pontos. No entanto, há determinadas situações, principalmente em locais mais remotos, em que não é fácil fazer eletrificação, colocar postos de reabastecimento elétricos, ou remotos em que as temperaturas são demasiado baixas, poderá fazer sentido utilizar veículos de hidrogênio em vez de veículos elétricos. Mas para a maior parte das utilizações, tanto industriais como domésticas, os veículos elétricos vão ser vão ganhar por goleada.
Aliás, acho que vale a pena aqui fazer só umas contas e dar uns números. É preciso 5 vezes mais eletricidade para percorrer o mesmo número de quilómetros com um veículo a hidrogênio, na medida em que é preciso eletricidade para produzir o hidrogênio e depois tendo em conta aquilo que é o consumo de hidrogênio, num carro a hidrogênio. Há uma grande vantagem nos veículos de hidrogênio, que é o diferir o consumo do momento em que há a produção da eletricidade e o facto de ir à bomba e ser igual quase àquilo que é o paradigma que temos hoje. Mas, efetivamente, do ponto de vista energético, não há nenhuma vantagem em usar veículos a hidrogênio, a menos que haja uma evolução significativa nas células de combustível que permitam ser muito mais eficientes e também que consigamos ser muito mais eficientes na produção de hidrogênio.
Ou seja, estamos a falar de mais uns 15, 20 anos até se chegar possivelmente a esse ponto.
Bom, a evolução, as transições tecnológicas às vezes é difícil estimar, porque às vezes existem momentos em que há uma tecnologia disruptiva que muda completamente o panorama. Mas de facto não será fácil, e é preciso ver que, por exemplo, o Reino Unido tinha alguns postos de abastecimento de hidrogênio e encerrou-os no final do ano passado, no início deste ano.
Excel.
Que de facto não tem havido um investimento assim tão significativo na locomoção com base a hidrogênio. Teremos que ver qual é a evolução. Em qualquer dos casos, o mais importante e o que vai ser importante para a população e que vai ditar aquilo que é a adoção é a oferta e o preço, no fim. E de momento, apesar de haver uma grande adoção, e surpreendentemente, Portugal ter um nível de adoção muito elevado, sobretudo carros de gama elevada, de facto o preço acaba por ser uma condicionante. E aqui eu diria, e aqui já é uma opinião pessoal, eu como tenho 5 filhos e precisamos de um carro de 7 lugares, a oferta também não é muito significativa. Ou seja, descuram as famílias numerosas.
O costume,
E
o costume.
não existe um longo caminho a percorrer relativamente aos carros elétricos. Existe uma questão que é inegável: é muito mais cómodo nós termos um carro a combustão, chegarmos a uma bomba de gasolina, enchermos o depósito e andarmos, do que andarmos a ter que fazer planeamento com um EV e sabermos que quando temos que carregar o veículo demora X tempo. Isso é uma realidade que nós temos que saber combater, porque, na verdade, os ganhos que nós poderemos ter em termos ambientais são gigantescos. Se nós tivermos a noção que quase 50% da energia que nós gastamos está relacionada com o transporte e sabermos que 80% da energia que consumimos no mundo atualmente provém de combustíveis fósseis, percebemos qual é que é a importância de nós eletrificarmos o máximo possível os nossos equipamentos de transporte.
Pedro,
O
mas
que
desculpa,
não
mas aqui.
podemos.
Desculpa, mas
Deixa-me só.
aqui. Ah, está bem, pronto. Eu tenho uma pequena discordância.
O que é importante aqui perceber é que não adianta de nada nós termos veículos elétricos se a nossa rede de produção de energia não for limpa. Se for suja, os ganhos que eventualmente poderemos ter, não os vamos ter. Portanto, é preciso trabalharmos sempre em dois parâmetros. Pensarmos na eletrificação como um meio de atingirmos a descarbonização, mas essa eletrificação tem que sempre ser baseada na produção de energia limpa. Se for para produzir através de carvão ou de gás natural, voltamos ao princípio.
Em termos de emissões de CO2, os transportes, e em transportes incluímos aviões, carros, barcos, o transporte individual, caminhões também, apenas representa 16%, cerca de 16% das emissões de CO2 para a atmosfera. Provavelmente estavas a dizer o mesmo, mas estavas a falar em termos de consumo de energia.
Sim.
mas que de alguma forma esconde um pouco que é a realidade das emissões, porque efetivamente a maior contribuição para as emissões de CO2, para além da eletricidade, é a produção de materiais. O que nos leva novamente à discussão de o produzir o cimento, produzir aços, produzir plásticos, de forma ou com base em eletrificação ou com base em hidrogênio, pode ser um dos caminhos para a descarbonização. Obviamente os transportes também ajudam, mas não é a maior, não é a maior fatia, e é importante termos essa, isso em consideração, porque muitas vezes, novamente, é algo que pega facilmente no marketing, e todos nós nos lembramos dos carros de zero emission, de emissão zero, que ainda hoje circulam, os carros de emissão zero, mas efetivamente contribui para a produção de CO2. Se a produção de eletricidade não for com base na queima de combustíveis fósseis, eles estão a reduzir essas emissões, mas há outros aspectos e há outros elementos na economia e na descarbonização que não podem de todo ser descuradas. E nós vemos que as grandes decisões da Comissão Europeia é abandonar os motores a combustão, a substituir em 2035, mas temos que apostar também em todos os outros elementos que são fortemente produtores de CO2. Era só para contrastar, porque quando falamos em termos de energia e percentagens, fica um pouco escondido esta parte das emissões. E para complementar um pouco o que disseste.
Muito interessante, sem dúvida. Estamos quase no fecho da nossa conversa, longa conversa, praticamente 2 horas repartidas. Gostava de vos dar a palavra para conclusões que tenham individualmente sobre este tema, energias do futuro e o futuro da energia, em que estivemos justamente aqui numa muito agradável conversa.
Há alguns dados que penso que podem ser importantes para os nossos ouvintes, para se terem ideia do desafio que nós temos pela frente. Se olharmos para dados de 2021, nós consumimos mundialmente 176 mil terawatts-hora de energia. 80% dessa produção é de origem fóssil e apenas 20% é referente à energia elétrica. Okay? Ao contrário daquilo que seria expectável, nós temos vindo a aumentar a nossa eficiência ao longo do tempo. E desde 1990 nós já melhoramos 36% a eficiência dos nossos sistemas. Mas por incrível que pareça, o nosso consumo aumentou 63%. Isto é devido a uma coisa que se chama o paradoxo de Jevons, que afirma que à medida que as tecnologias aumentam a sua eficiência, independentemente de qual o recurso que é usado, o consumo total desse recurso pode aumentar em vez de diminuir. Porquê que eu introduzo isto? Porque isso significa que a quantidade de energia que consumimos em 2021, independentemente de tudo o que possa acontecer no futuro, ela vai crescer. E, ao contrário daquilo que muitas vezes ouvimos na comunicação social, que, por exemplo, a energia nuclear é inimiga das energias renováveis, não é verdade. O inimigo aqui são os combustíveis fósseis. E nós devemos utilizar todas as ferramentas que nós temos à nossa mão para combater os combustíveis fósseis e efetuarmos a descarbonização. Mas, por outro lado, também ter a ideia que não é possível fazer uma migração de um sistema em que utilizamos 80% da energia fóssil de um dia para o outro. Portanto, nós devemos, mas é, conforme nós estávamos a falar relativamente a Portugal, ter medidas concretas para conseguirmos fazer a redução desta produção de origem fóssil, de forma a que não tenhamos disrupção na sociedade. Isso é crítico para que este modelo que nós estamos a tentar fazer de transição energética funcione. Não existe nenhuma transição que seja feita sem dor, mas nós podemos fazer uma em que nos doa pouco. E, nesse sentido, é um alerta para todos os nossos governantes que tenham um bocado mais de atenção às metas que estão a definir, porque a maior parte delas, apesar de muito louváveis, não têm em consideração uma visão holística da nossa sociedade e daquilo que nós podemos aceitar como algo que seja razoável de despendermos em termos de qualidade de vida para as nossas populações.
Muito bem, Pedro. Bruno, conclusões finais.
Vou só dar uma chega antes de avançar para as conclusões finais, porque o Pedro falou dos combustíveis fósseis, e os combustíveis fósseis, muitas vezes, nós vemos grandes movimentos da população, dos jovens, contra os combustíveis fósseis. É preciso ver que os combustíveis fósseis não são só para queimar. Os combustíveis fósseis são matéria-prima essencial para muitos aspectos da nossa sociedade. E enquanto não conseguirmos os substituir como matéria-prima para alguns aspectos, não necessariamente para queimar, para produção de energia, mas como matéria-prima, nós continuaremos ainda numa economia muito dependente destes combustíveis fósseis. E é importante que as pessoas consigam distinguir estes dois aspectos. Porque uma coisa é queimar os combustíveis fósseis, outra coisa é os combustíveis fósseis como matéria-prima para muitos aspectos da economia. E muitas vezes não se distingue. E vai ser difícil esta substituição de materiais, vai demorar tempo. Pode-se avançar no sentido de não os queimar, mas teremos também que avançar no sentido de os substituir. E esse aspecto é importante. As notas finais. Bom, eu acho que o aspecto importante aqui é que devemos ter uma visão aberta e crítica em relação a toda esta questão da energia. Não é uma questão única, não é apenas as fontes de energia. Não é apenas focarmos nas renováveis ou no nuclear. Isto é um sistema interligado entre as fontes de energia, o consumo e a forma como consumimos essa energia e qual vai ser o benefício para a sociedade, que tem que ser visto como um todo. E é importante, portanto, vermos quais são, fazer contas, analisarmos, ter uma visão de médio prazo. Ter uma visão estratégica. As opções é uma estratégia, como eu já disse, não é um sonho, é um conjunto de objetivos com um plano de concretização. E um plano de concretização nunca poderá ser um plano de concretização a 4 anos. Dificilmente neste mundo da energia será plano de concretização a 4 anos. É preciso uma visão de longo prazo. E o nuclear pode ou não fazer parte da opção em Portugal, é preciso fazer contas para o ver. O essencial é analisar a garantia da segurança energética, de assegurar a segurança energética para o nosso país. É necessário assegurar o crescimento da economia, criar valor também. É não negligenciar que estar no fundo da cadeia não é necessariamente uma mais-valia para o país. É preciso criar, em torno de todo este ecossistema, valor. E pensar na energia como um fator de crescimento. Falando agora das energias e daquilo que era o nosso tema, que é a energia do futuro, obviamente eu não posso deixar de dar uma nota final. Eu trabalho em fusão nuclear e nós, com a fusão nuclear, também estamos a pensar na energia do futuro. Não será a energia amanhã, não será a energia para a descarbonização no imediato. Mas para fa fazer face a este crescimento de procura de energia que vai continuar a existir, para fazer face à procura de eletricidade, para ajudar um oitavo da população mundial que ainda não tem acesso à eletricidade, para contribuir também para que possa ter acesso, há muito trabalho ainda a ser feito no desenvolvimento de novas formas de produção de energia, uma delas sendo a fusão nuclear. Procurem sobre o assunto, porque também é um tópico que está cada vez em maior crescimento. Exige investimento e muito desenvolvimento, mas existe uma promessa a longo prazo para o qual é necessário também algum investimento. E muito obrigado pelo convite, António. Foi um imenso prazer estar aqui com o António e com o Pedro a conversar sobre energia.
Engenheiro Bruno Soares Gonçalves, presidente do Instituto de Plasmas, também lhe quero agradecer e agradeço igualmente ao Pedro Miguel Alves, engenheiro Pedro Miguel Alves, da EDP Renováveis, também por nos ter dado aqui, nesta muito agradável conversa, uma visão muito abrangente sobre o que são as energias do futuro e o futuro da energia. Espero que todos os ouvintes que nos acompanharam tenham ficado igualmente, pelo menos, tão esclarecidos quanto eu próprio, e certamente iremos ter a oportunidade de voltar, noutras ocasiões, a falar também aqui em mais uma edição de A Faca de Três Gumes.
É sempre ótimo conversar convosco e neste ambiente descontraído temos conversas interessantes e produtivas.
Muito obrigado e até uma outra oportunidade, Aves.
A Faca de Três Gumes, com António Volão.